Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha nas tardes de sábado, né? Somos aqui um coletivo de professores e professoras que estamos toda semana discutindo assuntos relacionados a questões educacionais, tanto no nosso estado quanto no nosso país. E hoje nós estamos aqui com a professora Andréa Caldas, que é professora da Universidade Federal do Paraná. É a segunda participação, né, professora? Na primeira vez, eu me lembro que a conversa foi sobre os bezerros de ouro do MEC, né? Nós discutimos essa movimentação, né, dos pastores no MEC, e hoje nós estamos em outro contexto e a nossa questão aqui é, né, nós temos uma disputa instalada no MEC pela revogação da reforma do ensino médio, e que na verdade há uma disputa dos setores populares contra, né, então saíram os pastores e ficaram os empresários na educação, né, e hoje nós estamos aqui para conversar um pouco dessa movimentação que está surgindo aqui no estado do Paraná e que está se radiando para outros estados também, contra a reforma, justamente porque agora em 2023 nós estamos tendo um pouco mais de clareza de todos aqueles prejuízos que nós já chamávamos a atenção desde 2016, né, com a medida provisória 746. Então, eu quero passar já a palavra para a professora, para ela, né, se apresentar e também já relembrar um pouco para nós de todo aquele contexto de luta, né, que já se, desde 2016, que é com as universidades falando que não iria dar certo, os estudantes ocupando escolas, dizendo que não iria dar certo, e hoje, né, nós temos a certeza de que tudo, né, estávamos todos certos, né, todos aqueles que se colocaram contrários à reforma, né, estavam certos, e hoje nós estamos vendo, né, os prejuízos disso. Então, é importante a gente relembrar, né, para a gente saber exatamente contra o que nós estamos lutando.
Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite, Edmara, e o Coletivo de Humanidades. É um programa aqui fundamental, né, de reflexão e que sai das nossas bolhas, digamos, da escola e da universidade para falar com o público em geral. E esse tema é bastante necessário porque a gente tem uma análise, inclusive das pesquisas que saíram, dizendo que a maioria das pessoas desconhecem a reforma, né, o conteúdo da reforma do ensino médio. Né, porque ela foi, durante o governo Temer, muito vendida como novo, a flexibilidade, a possibilidade do aluno escolher, as próprias fundações empresariais que apadrinham essa reforma, têm usado da imprensa, têm usado da mídia, né, e dos seus órgãos de comunicação aí para veicular uma visão positiva sobre a reforma do ensino médio, né? E partindo de uma discussão de que o ensino médio do jeito que estava não cumpria, né, os seus objetivos, não era suficiente, que tem um número de evasão muito grande de jovens, muitos jovens que não concluíam, quer dizer, enfim, todo um quadro que nós, que somos da área da educação, não desconhecemos, né? Ao contrário. Então, eu até queria pedir permissão a você e aos ouvintes para a gente voltar um pouquinho mais até 2016, né? Lá em 2014, né? Ali, vocês lembram as jornadas de junho de 2013, a discussão da educação, da necessidade de melhoria da educação, os jovens que foram para as ruas, né? Falavam em educação padrão FIFA. E já em 2014, dentro do governo Dilma, se iniciou uma discussão, o chamado Pacto pelo Ensino Médio, que a professora Mônica Ribeiro, aqui da Universidade Federal do Paraná, coordenou, né? Ela é hoje coordenadora do Observatório do Ensino Médio, com todo o país, reunindo escolas e universidades para, de fato, repensar uma proposta para o ensino médio, uma proposta que fosse mais atrativa, que tivesse mais conteúdo, mais contemporânea, que garantisse a permanência dos estudantes, inclusive pensando em bolsas permanências para poder dar conta de, eventualmente, ter o ensino em tempo integral, né? Quer dizer, essa discussão já estava acontecendo lá em 2014, né? Então, não há um desconhecimento da nossa área e nenhuma recusa de nós, professores, de querermos melhorar o ensino médio. Acho que esse é um pressuposto importante. A questão é que esse movimento coletivo, que foi discutido inclusive nas conferências, ele foi atropelado por uma articulação de parte dos secretários de educação e das fundações empresariais, que levaram para a Câmara dos Deputados uma proposta de reforma do ensino médio, falando dessa questão de repartir o ensino médio, né, em itinerários formativos, né, na perspectiva de que o jovem deveria escolher quais as disciplinas que ele gostaria de trabalhar. Né? E aí, de novo, nos movimentamos, né? Um novo Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio se articulou com as várias entidades científicas, com as entidades professores, para sensibilizar os deputados, especialmente o deputado relator, Reginaldo Lopes, de que tinha que se corrigir, né? E esse caminho estava sendo feito, essa discussão estava acontecendo, né? Quando teve o golpe em 2016. Tá? Então, assim, eu quero reafirmar muito, já há um caminho de discussão e de formulação de propostas antigo, e esse caminho é que precisa ser retomado, né? Por que que eu estou falando isso? Porque o ministro da Educação, num primeiro momento, ele não se posicionou, depois falou que ia estudar, depois falou que não vai revogar, e a última posição dele foi de que vai compor um grupo, um GT, para estudar as propostas. Então, é preciso dizer para as pessoas e também para o ministro que essas propostas já existem. Elas já estão sendo discutidas há muito tempo na universidade, nas escolas, inclusive na Conferência de Educação, promovida pelo governo e pela sociedade civil. E a última Conferência Nacional de Educação, a CONAP, a Conferência Popular, tirou, inclusive, um documento com relação às propostas do ensino médio, né? Então, é importante reafirmar essa questão aqui, desculpe se me alonguei mais, mas eu acho que é importante resgatar isso, né? E, obviamente, né, finalizando aí a tua provocação, a proposta da reforma do ensino médio, que foi feita após o golpe, a primeira medida do Temer foi essa reforma do ensino médio, primeiro por medida provisória e depois convertida em lei, ela não considerou o acúmulo dessas discussões que vinham acontecendo de forma democrática e global. Ela deu espaço para a voz das fundações empresariais e para uma parte dos secretários de educação, sem fazer um debate amplo, né? É esse o caminho. Por conta disso, inclusive, já em 2016, a gente teve uma série de manifestações, ocupações de escolas e de universidade, protestando, como você falou, contra esse efeito, né, que a gente já antevia que iria acontecer.
E até a gente trabalha, né, assim, com a ideia de que continuar com essa reforma, desta forma como foi implementada, é nós ficarmos sempre à sombra, né, de um golpe político, mas que a educação foi talvez a área mais atingida justamente por ter sido a primeira, né, a medida provisória, né, de Michel Temer, quando ele assume, né, um poder. E eu queria chamar a atenção, professora, para assim, né, então, só reforçando esse movimento de podemos pensar um ensino médio melhor, né, mais talvez próximo, né, da realidade, e porque eu não gosto muito de falar isso, porque é isso que aparece na justificativa do, né, principalmente, né, dos secretários de educação, né, do MEC, vamos tornar o ensino médio mais próximo do estudante. E aí a gente viu que o que está sendo feito hoje, né, quer dizer, o que significa transformar próximo, né, do estudante, que é, na verdade, um esvaziamento científico absurdo, né, desse novo ensino médio, né. Então, assim, a gente já poderia começar, né, assim, a expor, então, que essa tentativa, né, de mudar, melhorar o ensino médio, não foi exatamente. A gente talvez tenha dois pontos, né? O ponto de vista desse empresariado que ainda defende esse modelo, e a gente tem o outro lado, que são as escolas funcionando quando a realidade está ali, né, acontecendo, né? Então, assim, acho que a gente poderia já começar, né, assim, a mapear isso, né? Então, assim, pensando nesses dois anos, né, um ano, o ano passado, e já este ano, nessa implementação, de todos os pontos negativos, eu acredito que a gente não pode pensar em pontos positivos né, dessa reforma, que é toda construída em cima, né, de interesses empresariais, mas o que mais salta aos olhos, assim, o que mais tem de prejuízo, de efeito negativo, principalmente para a formação dos estudantes, em que a gente está começando a mapear agora?
Olha, Eles têm falado, né, que a reforma ampliou a carga horária dos estudantes, o que em si seria uma coisa positiva, né? Seria, em tese, mais conteúdo. O problema é que essa reforma ampliou, antes era 2.400, passou a ser 3.000, mas tem dois motivos, duas complicações. Primeiro que dessas 3.000, somente 1.800 são carga da chamada base comum, né, e obrigatória. As outras 1.200 são chamadas disciplinas eletivas, que não tem nenhuma definição de estatuto teórico, então está aparecendo coisas absurdas, né? Tipo, disciplina sobre brigadeiro caseiro, disciplina sobre o que rola nas redes, disciplina sobre mundo pet, né? Para preencher essas 1.200 horas. A outra questão é que ampliar a carga sem dar condições concretas e materiais para que as escolas possam oferecer uma estrutura adequada para os estudantes, né? E para os próprios estudantes, para que eles possam permanecer a mais nesse tempo, está trazendo prejuízos muito grandes, né? Seja a sexta aula, que espreme ali o horário de almoço, de professores que passam até 15 minutos para se deslocar de uma escola para outra, seja a própria questão dessa ampliação das chocarem os turnos, né? As escolas que ainda oferecem 3 turnos, seja isso de alguma forma inviabilizar a própria oferta no ensino noturno, né? Então isso tem vários problemas. E o outro é que nesse conjunto, a combinação de 1.200 eletivas e mais o tal dos itinerários formativos, que para as pessoas entenderem, né, é uma divisão do ensino médio em 5 partes, né? E cara, o estudante vai ter direito a uma dessas partes ou a duas dessas partes se por acaso a sua escola estiver oferecendo mais do que uma desses itinerários formativos. Ela reduz conteúdos, ela retira conteúdos, ela inviabiliza, inclusive, a possibilidade de se ter um Enem unificado, de se ter, e por conta partida, um SISU, né, que é o sistema de vestibular, digamos assim, unificado, onde o aluno faz uma prova, que é a prova do Enem, e pode escolher vagas em várias universidades do país. Isso vai ficar completamente inviabilizado. Se você não tem mais um ensino médio comum a todos, uma base de conhecimento comum a todos, porque as únicas disciplinas que são obrigatórias nesse novo ensino médio são português e matemática, né? Então, vai ter alunos que não vão ter tido química, vai ter alunos que não vão ter tido sociologia. Como é que ele vai fazer esse, ou se teve, vai ter uma carga muito pequena, como é que ele vai se submeter a isso? Então, já é um prejuízo que está acontecendo para esses estudantes que, desde 2022, estão estudando nesse novo ensino médio. E isso, gente, não recupera. Vamos supor que o governo faça esse GT e se proponha as questões e que isso, vamos supor, vamos no melhor das hipóteses, em um ano o GT vai trabalhar, vai apresentar uma proposta, aí vai ser levado para o Congresso. Isso leva uns 2 anos, pronto, já teve várias turmas que terminaram, que concluíram com esse ensino médio barateado e defasado. E quem que vai, né, quem que vai repor esse conteúdo, quem que vai reparar esse prejuízo cultural, científico que os estudantes tiveram, né? Eu vou usar até uma metáfora, mais ou menos assim. O ministro sabe, ele recebeu relatórios dos pesquisadores e dos educadores, inclusive no GT de transição, tem análise, tem pesquisas, de novo vou citar aqui o Observatório do Ensino Médio, o próprio Nesef, uma série, aqui no Paraná, né, sem contar tudo que vem acontecendo no Brasil todo. Estão mostrando, já tem, já está mostrando que tem prejuízo, já está mostrando que está aumentando a evasão dos estudantes, né, ao invés de corrigir, está aumentando. O estudante vai lá, que, né? É para uma disciplina sobre o mundo pet, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo, né? E vai desistindo, né? E aí a mesma coisa que a gente tivesse no eu gosto de comparar com um ponto lá da área da saúde, alguém já surgiu uma pesquisa lá mostrando que, olha, esse tratamento que vocês estão fazendo aqui, ele não só não funciona, como ele dá efeitos negativos. O que, que as pessoas fariam numa situação dessa se a questão fosse na área da saúde? Eu dizia, vamos constituir um GT e estudar, e daqui a 2 anos a gente interrompe o tratamento, ou vamos interromper isso que a gente já sabe que não está funcionando, né? Estancamos isso e aí sim, voltando aos princípios anteriores, e sim é revogar significa voltar ao que se tinha antes para dentro daquela base que pelo menos garantia toda a grade curricular de conhecimento, a gente aí sim possa apresentar uma proposta, né?
Sim, e é essa, né, a proposta do GT surgiu, eu não sei se foi uma matéria de ontem ou de hoje, né, que já está circulando, e realmente é um medo, né, assim, de quem vai compor esse GT. E se, né, e talvez até uma pergunta que eu li, me ocorreu, vendo as discussões, inclusive no grupo que nós temos, né, assim, no WhatsApp da formação do comitê, né, daqui no Paraná, é se realmente, né, a CNTE, será chamada a participar desse comitê e qual será a postura. É, porque ainda não, porque assim, nós temos alguns discursos assim, a revogação é algo muito forte para ser pensado, é algo muito radical, então a gente tem esses setores, mesmo que sejam setores da esquerda que são contra a reforma, já meio relativizando essa questão de se propor uma revogação completa ou o quê, né, ou vamos construir algo. Então eu acho que é uma coisa que a gente pode voltar ao segundo bloco, professora, conversando sobre isso, né, assim, qual postura, né, se assumir. Porque a gente sabe, né, volto a dizer, que os interesses que estão sendo colocados não são interesses necessariamente, né, dos estudantes que estão nessa, né, nesse processo de formação, e como você mesmo colocou, não volta atrás. Não tem como a gente retomar esses estudantes para que eles tenham, né, uma formação de qualidade, uma formação cidadã, uma formação que talvez, né, que o aponte, né, os caminhos, as suas escolhas, seja o mercado de trabalho, seja a universidade. Então a gente vai para o intervalo agora e a gente volta, né, discutindo sobre essa formação, né, e sobre os nossos encaminhamentos, né, aqui no Paraná, né, pela revogação do novo ensino médio.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.